Professor Janguier, já poderia fazer o seu questionamento?
Bom dia a todos. Quero saudar os colegas aqui presentes, saudar a professora Lilian Carvalho, parabenizar pela sua apresentação, cumprimentar o amigo e colega Gustavo, advogado também, Carmen, Gabriel, e um abraço para todos. Professor Wilson, gostei muito da sua apresentação. Professora Silvia, também, excelente apresentação. Professora Lilian, como disse Gustavo, todos nós sabemos que o ProUni, eu acho que foi o principal programa social do governo do PT, do governo Lula. Para termos uma ideia, enquanto a gente tem cerca de 1 milhão de alunos nas universidades federais, há um orçamento astronômico, que eu não vou nem dizer quanto por ano, que é do conhecimento de todos. Já se colocou aqui, através do ProUni, quase 1,5 milhão de alunos. Há uma isenção fiscal 10 vezes menor que o que é gasto nas universidades federais. Não é isso, professora Aline? Mas eu acho que ele precisa ser aperfeiçoado, e muito. As regras para o acesso precisam ser flexibilizadas. Eu acho que a questão da renda, por exemplo, eu acho que ela tem que ser ampliada, a questão da renda. 1,5 salário, 2 salários mínimos, eu acho muito pouco. 3 salários mínimos para que per capita, para que o aluno possa ingressar através do ProUni. Uma outra questão é que aluno de escola particular, mas escola particular muito barata, que tem inúmeras pelas periferias das grandes cidades. Escola que eu vejo lá no Nordeste, em alguns bairros, de R$50, por exemplo. Quem ganha um salário mínimo pode pagar R$50 para um filho estudar. E alguns pagam. E esse aluno não pode entrar no ensino superior através do ProUni porque não foi bolsista integral. Então, eu acho que é o momento de se flexibilizar algumas regras. Por que não, talvez, diminuir também a nota do Enem? Né? Eu acho que... Eu não fiz um estudo profundo sobre isso, mas também acho que talvez seja pertinente diminuir um pouco a nota do Enem, já que, infelizmente, isso é um problema do poder, do poder público, que a qualidade do ensino infantil e o ensino básico é um ensino, infelizmente, de má qualidade, não faz com que o aluno obtenha uma nota boa no Enem, não é regra, né? Mas isso acontece. Então, eu acho que é o momento de se aprofundar, de se mudar algumas regras e de se flexibilizar várias regras para que a gente possa continuar com esse sucesso que é esse programa excelente do governo. Agora, eu tenho duas dúvidas. A senhora falou aí que para cômputo deverá levar em consideração o cálculo do primeiro termo de adesão. Isso eu, sinceramente, não entendi o que quer dizer isso. E uma outra dúvida é que o programa foi criado através de uma medida provisória, depois convertido em lei e regulamentado por um decreto. A duração de 10 anos e agora todo mundo está na expectativa de que ele seja renovado por pelo menos mais 10 anos. E não é expectativa apenas dos mantenedores, é uma expectativa do país, porque o país precisa disso, né? Para que a gente possa tentar chegar à meta, que eu acho medíocre, a meta de 30% da população com idade universitária na universidade, que é a meta do PNE. A gente depende desse programa, como a gente depende do FIES, viu, professor, isso também, para se tentar chegar e cumprir essa meta. Então, como um programa que foi criado por uma medida provisória, depois convertido em lei e regulamentado por decreto, como é que agora vai ser renovado através de uma portaria? Isso eu que sou da área jurídica, estou ainda... Gustavo, não sei se já estudou isso. Como é que vai ser renovado através de uma portaria? Então, eu queria parabenizar e ouvir da senhora essas respostas.
Bem, primeiro com relação ao cômputo, né? Então, nós estamos para cálculo da adesão, do período de adesão, será levada em consideração a primeira assinatura pela mantenedora. Né? Então, se uma mantenedora assina com o ProUni agora em 2015, por exemplo, né? Se ela vier adquirir outras instituições ao longo dos anos, a adesão da mantenedora considerará aquela primeira assinatura. Né? Então, até mesmo para...
Para efeito de quê? Eu não estou entendendo. Considerará para efeito de quê? Do total de alunos?
Não. Com relação à vigência. A vigência de 10 anos. Né? Então, a minha vigência de 10 anos. Né? A partir de quando que eu começo a contar? A partir da data da primeira assinatura da mantenedora. Né? Então, é uma regra...
De vigência, não é de... quantidade de alunos
não,
que tem.
Não, é para efeitos de vigência do termo de adesão ao ProUni. Né? Com relação... Bem, um dos desafios que eu considero realmente vai ser para os próximos 10 anos é ampliar o programa. E, nesse sentido, o aperfeiçoamento com certeza será necessário. Né? Então, o ProUni foi criado por lei, então nós temos... Né, que qualquer alteração de regra, flexibilização daquelas dispostas na norma, na lei, elas necessitarão, né, de uma alteração de lei, que também é um pouco mais complicada. Mas eu acho que realmente nós temos que pensar e trabalhar nesse sentido, a fim de incluir um número maior também de estudantes. Com relação à nota do Enem, a diminuição, né, dessa nota de corte, hoje nós consideramos como nota mínima para ingresso no ProUni uma nota de 450 pontos. Eu acho que essa nota vem garantindo também uma qualidade desses estudantes. Então, em alguns estudos, né, já foi verificado que, por conta dessa nota mínima, os estudantes eles já começam, né, eles já têm um desempenho bem melhor, e isso vai impactar depois na saída desse estudante também.
Por favor. Bom dia, meu nome é Gislaine Moreno, sou da Croton, e aí eu preciso fazer um comentário só para fazer uma justiça, Gustavo. Lilian, o Gustavo falou sobre quem, você disse que foi atendendo pedido sobre a antecipação, e existe um grupo chamado Abras, que reúne uma associação, a Abras reúne grandes grupos, a Croton faz parte dela, e de fato, Gustavo, foi a Abras que sugeriu essa possibilidade de antecipação, inclusive facultativa, para quem quisesse, né? E nós inclusive queríamos, já fazíamos o pagamento da proporcionalidade e gostaríamos de antecipar até para garantir os próximos 10 anos. Quando você falou aí, para não falar para a Lilian falar, poxa, agora, como é que eu vou dizer quem pediu? Acho justo aí. Tá? Então, é só para dizer que se tem nome, está aqui. Lilian, para não te deixar em aperto, eu acho que é por uma questão de ser justa. Foi a Braz que pediu, e o Janguia também, tá?
Bom, vou dar continuidade aqui às questões. O professor Gabriel teve que dar uma saidinha de emergência. Eu tenho três questões que são da mesma instituição, da UBEC. Então, eu vou fazer as três questões ao mesmo tempo que o pessoal está aqui, para saber. O próximo termo aditivo do ProUni já entrará para as instituições filantrópicas com o cálculo de um quinto? Um quinto, acho. É uma bolsa para cinco. Tá. Essa é uma questão. A outra. A Lei 11.096 fala que a bolsa do ProUni é válida para a semestralidade, mas a bolsa remanescente não retroage. Se o aluno pagou duas parcelas, as demais serão baixadas pelo ProUni. Poderemos considerar a bolsa para semestralidade, nesse caso, para cômputo de gratuidade? Deve ser no caso da questão filantrópica também, porque se trata da UBEC. E a terceira questão, tem duas aqui, quatro, no caso. Considerando que o ProUni não limita o prazo para o aluno manter a sua bolsa suspensa, a instituição de ensino superior pode considerar o prazo de suspensão o mesmo da suspensão, trancamento de matrícula de 4 meses, 4 semestres. É. É, e a outra, as bolsas suspensas devem ser consideradas como utilizadas normalmente, já que essa bloqueia uma vaga?
Bem, com relação à primeira questão, a lei do ProUni, ela diz que, no caso das instituições beneficentes de assistência social, o número de bolsas a serem ofertadas é observando a regra de uma bolsa integral para cada 9 pagantes, né? Então, no ProUni, essa regra continua. O que as instituições podem fazer, né, para alcançar este número de uma bolsa para cada 5 estudantes pagantes é a oferta de bolsas adicionais, também que é possível pelo próprio sistema. Com relação à semestralidade das bolsas remanescentes, realmente, as bolsas remanescentes, como elas podem ser concedidas ao longo do semestre, elas não possuem, não têm efeitos retroativos, justamente porque se o estudante ele já arcou com os 3 primeiros meses do semestre, por exemplo, então a instituição ela não precisa fazer o ressarcimento. Tá? O que consta da portaria é que, no caso de um novo ingressante, né, de um estudante que esteja ingressando na instituição, que ele não precise arcar com as mensalidades dos meses anteriores, né, se ele ainda não tinha cursado nenhuma matéria naquela instituição. Então, para fins de filantropia, eu acho que era até interessante verificar junto às séries, né, como que eles estão contabilizando, porque realmente a remanescente não tem efeito retroativo, passa a valer a partir do momento da concessão. Com relação ao prazo das bolsas suspensas. Hoje, o prazo da bolsa suspensa ela é contabilizado no prazo de utilização, que é o dobro, né, do prazo para conclusão do curso. Né? Então, a bolsa realmente tem 2 vezes o prazo de conclusão do curso. Então, mas se a regra interna da instituição é que o prazo de suspensão é de 4 semestres, por exemplo, né, o estudante, de qualquer forma, ele está regido também às regras das instituições. Então, a gente teria que... É o tipo de demanda que eu tenho que até verificar como que a gente poderia fazer, neste caso, para não, né, não ser injusta com nenhum estudante, porque há casos de estudantes que eles precisam realmente suspender a bolsa por um período maior, né, por conta das adversidades, né, principalmente do ProUni. Mas aqui é o tipo de demanda que eu faço questão depois de apresentar uma resposta. Tá?
Se for possível, indicar também para a BMS esse retorno. Tem um e-mail da professora ali, que fez a solicitação, mas, por favor, enviar também para a BMS, para que a gente possa disponibilizar os demais associados. Mais alguma questão? Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Então, considerando... Professor Vomor.
Está aqui. Valmor Bolan. Então, nós vamos levar à CONAP essa questão que foi levantada pelo comentarista, que é muito importante, né? Que é referente ao aumento do número de alunos ProUnistas. Nós, hoje, do jeito que as coisas estão, nós estamos estagnados. Não há como aumentar o número de alunos no ProUni hoje. Né? A ponto de nós, pelo contrário, termos uma perda de vagas anual em torno de 40%. Né? Quer dizer, nós não aproveitamos nem as vagas disponíveis hoje. Nós estamos aproveitando em torno de 60% apenas. Eu não vejo, e isso eu vou levar à CONAP, à Comissão Nacional, sugestões nessa linha que apareceu aqui pela colocado pela mesa. Primeiro, tem que aumentar o valor de referência per capita em salários mínimos, senão não há como aumentar. Né? Se você ficar com 1,5 para a Bolsa Integral, como é que nós vamos aumentar? Podemos aumentar marginalmente, mas não podemos aumentar substancialmente. Né? Agora, podemos melhorar o aproveitamento do que aí está. Por exemplo, instituindo ou universalizando a Bolsa Permanência. A Bolsa Permanência no ProUni hoje é equivalente à Bolsa do PIBIC, que é R$ 400. Mas esta Bolsa de manutenção é só para aqueles alunos de tempo integral, entendido como o aluno que cursa um curso com mais de 6 horas aulas diárias. E a ideia é a de expandir isso para todos os pró-unistas de tempo integral. Nós vamos aumentar o quê? A permanência. Portanto, nós vamos ter um aproveitamento maior dos alunos atuais, das vagas existentes. E essa tem sido uma reivindicação feita pelo país todo nos encontros nacionais que nós fizemos. A ponto de, se vocês lembrarem, no último debate presidencial, o Aécio se referiu a isso, que ele iria aumentar os benefícios para os alunos prounistas, para eles poderem permanecer. É uma coisa que já vem sendo estudada. O Dívio já levou o assunto, eles já estão fazendo contas em termos orçamentários, porque isso se torna absolutamente indispensável até por bom aproveitamento do aluno e para a permanência dele. Nós sabemos que muitos dos prounistas são os que frequentam o carrinho de cachorro-quente, né? E os outros vão lá para a praça de alimentação. Isso é apenas um símbolo que significa a falta de material didático, uma banda larga, não é? Para ele poder fazer um aproveitamento maior. Então, se eu pudesse, em conclusão, dizer alguma coisa a mais, eu faria um apelo para que as nossas instituições fossem mais proativas nesse sentido. Por exemplo, a legislação prevê a COLAP, a comissão local, que mantém a conexão da instituição, da comunidade, com o Ministério e com a CONAP. Poucas instituições montaram até agora. E através dela é que a instituição pode encaminhar esse tipo de coisa, pressionar a Comissão Nacional para que ela se mexa, para que ela internamente, não é, reivindique isso. Agora, precisa ser feito. E, aliás, está-se na eminência de fazer constar nas 13 dimensões para avaliação e reconhecimento a existência ou não das colapes locais. Aí vem como forma repressiva. Mas isso é tão indesejável, né? Isso é tão ruim, ter que apelar para a repressão, quando isso deveria ser de interesse de todas as instituições, instituir a comissão local. Até porque a comissão protege, até juridicamente, a instituição. Porque ninguém vai poder acusar a instituição de ela ter feito alguma coisa errada no ingresso ou na dispensa de um prounista, quando a COLAP estiver lá em ata registrar e aprovar o procedimento. né, que sempre é comunicado à própria Comissão Nacional. Essas observações que eu faria.
Uma última colocação também, só voltando, desculpa, professor Janguier, a questão da lei, portaria. Né, da portaria agora regulamentando os procedimentos de renovação. Então, a lei traz que o prazo de vigência, né, do termo de adesão da mantenedora, da instituição à ProUni é de 10 anos. Então, já consta em lei. Então, em conversa... Então, em conversa, né, em discussão com a nossa consultoria jurídica, ficou entendido que não haveria necessidade de uma nova lei para renovar estes termos, né, dessas instituições que aderiram lá em 2005.
Seria, né, renovado, então, por o prazo, mais 10.
Exatamente. Exatamente. Então, agora, a renovação por mais 10 anos... Né, desde que a instituição ela tem interesse e ela preencha aqueles requisitos, porque agora a gente vai, né, como se fosse uma nova adesão, tem que verificar o CADIN, inclusive, depois vai ter que comprovar a regularidade fiscal, mas em discussão no Ministério, chegaram à conclusão que não seria necessário realmente, porque o prazo já está definido na lei. Então, agora são só procedimentos para fins de adesão da renovação.
Muito bom.
Chegou mais um comentário aqui pela internet, eu vou fazer essa pergunta, então. A Receita Federal publicou uma normativa em 2013 dispondo sobre a isenção de impostos do ProUni, na qual a isenção seria calculada apenas sobre o imposto de renda, sem o adicional de 10%. Posteriormente, publicou outra portaria definindo que a isenção do ProUni inclui este adicional de 10%, de forma que parece ter tido um erro na normativa inicial. Como o MEC enxergou essa questão? Como fica a segurança jurídica para empresários do setor?
Essa parte da regulamentação da isenção realmente é por conta da Receita Federal. Né? Claro que, né, que há essa interlocução com o Ministério da Educação, mas a responsabilidade é da Receita. Né? Então, no final, né, das contas, depois, né, quando eles corrigiram, e acabou que ficou da mesma forma como era aplicado antes. Tá? Foi até isso que eles tinham, né, passado. Mas, né, então, isenção, ela continua da mesma forma, passando a ser só proporcional à ocupação das bolsas.
Professor Wilson, fazer mais uma questão?
Restou apenas uma dúvida, depois de toda a exposição e dos questionamentos, trazendo também a realidade da minha instituição. Como se os meus estudantes, a maioria, ou grande parte, são trabalhadores rurais, de pequeno porte, eles têm dificuldade de comprovar a renda. Então, na norma do ProUni, não prevê a decore. E mesmo se estivesse prevista, a decore gera um custo. E muitos desses estudantes não têm condição, os que recebem financiamento do FIES, eles não têm condição nem de pagar o decore. Então, como se fala muito, é uma palavra forte, no Bolsa Família, se o cartão do Bolsa Família não poderia ser colocado como sugestão para comprovação desse estado econômico do sujeito, do estudante.
É bem pertinente, realmente, porque nós já iniciamos até tratativas com o Ministério de Desenvolvimento Social para entender um pouquinho mais, né, do CadÚnico, de como que a gente poderia até utilizar de algumas informações de um cadastro único do tamanho, né? Deixas. Então, realmente, só voltando um pouquinho no decore, né, foi até uma demanda das instituições que, por conta da fragilidade, optou-se por excluir da relação de documentos. No entanto, as instituições, os coordenadores do ProUni, eles podem solicitar quaisquer outros documentos a fim de comprovar as informações. Eu tenho relatos aqui que realmente fica bem complicado em algumas regiões fazer essa comprovação, porque aquele estudante está tão à margem do sistema, né, que ele não chega nem a ter condições de comprovar. Se eu sou um catador de latinhas, por exemplo, como que eu vou comprovar o meu rendimento? Né? Então, mas até mesmo neste caso, a portaria prevê que a instituição ela pode solicitar quaisquer outros documentos, né? Pode fazer uma visita, né? Trabalhar com assistentes sociais, a fim de verificar o que realmente não dá para deixar o aluno fora.
Assistente social pode declarar que ele é reconhecidamente pobre, tem valor legal?
No caso do PROUNI, se vocês trabalham como assistente social, ela fez a visita e ficou comprovado, né? Então não teria nenhum problema assim, para fins de PROUNI, não tem. Se vocês comprovaram que aquele estudante é carente, que ele atende aquela faixa de renda. Sim, e o professor Valmor, ele comentou, sim, e o professor Valmor, ele falou muito bem da importância também das comissões locais, que neste caso, inclusive para ingresso, né, desses estudantes, é importante também a participação dessas comissões que conta com, tem na sua composição, inclusive, estudantes e membros da comunidade. Né? Então, uma vez que foi verificada uma situação, o coordenador está lá em dúvida, não quer assumir sozinho, leva para a COLAP, a comissão, né, local, e vai ser uma assinatura, vai ter sido lá referendada aquela decisão por todos os membros. Né? Então, o questionamento fica bem mais difícil. Tá?
Chegou mais uma questão aqui. Por que o sistema é da UBEC também? Porque o sistema permite a um mesmo candidato a inscrição várias vezes às vagas remanescentes do ProUni, o que dificulta a inscrição de outros candidatos.
A sistemática das bolsas remanescentes, né, como que ela foi pensada? De ser um processo bem ágil. Então, o estudante ele acessa o sistema, se tiver a bolsa no curso escolhido, ele tem os 2 dias úteis seguintes para poder comparecer, a instituição tem mais um para registrar, e caso ele não compareça, não comprove as informações, essa bolsa volta. Então, como esse prazo é muito curto também, e nós deixamos, não tem realmente nenhuma barreira, né? Nenhum corte para este estudante. Então, ele pode, sim, acessar o sistema várias vezes. Vamos fazer, então, um trabalho, talvez, até de conscientização, né? Porque enquanto esse estudante está lá retendo, segurando essa bolsa, poderia ter um estudante. Vocês estão com acesso agora também aos relatórios, inclusive, com os contatos dos estudantes. Né? Uma demanda de vocês para atuar nesse sentido. O estudante foi lá, se inscreveu, vocês já podem entrar em contato com ele também. Tá?
Nós temos, só um segundinho, nós temos mais 3 minutos aqui para o debate. Tem essa professora aqui que se candidatou e o professor Alfredo. Tá? Então, só deixa, vou atender aqui dentro do nosso tempo.
A minha é só uma colocação com relação à sua fala, quando você respondeu ao professor, que a assistente social poderia estar indo, né, e verificar aquela situação. Só que, na realidade, nós temos um prazo que é muito curto, diante de uma demanda, né, de análise que nós temos que realizar. Então, assim, como é que a gente vai, nesse prazo, de pegar a documentação, analisar, fazer visita de não sei também quantas pessoas? Então, assim, é uma sugestão, porém, não tem como a instituição, dentro desse prazo, realizar essa, né, sugestão aí. Só mesmo uma situação de colocação que a gente vê, né, como instituição.
O cronograma do ProUni, né, ele é trabalhado levando em consideração a data da divulgação da nota do Enem e também o início do período letivo das instituições. Então, esse prazo realmente é muito curto. Né, e nós conversamos, sempre estamos, né, ouvindo as instituições para fazer a adequação que for possível nesse cronograma. Dependendo da instituição, realmente, do volume, vai ser complicado. Né, uma visita de uma assistência social em todos os casos, mas pelo menos já contar com uma estrutura dentro da possibilidade para atendimento daqueles casos em que a comprovação ela for mais difícil, né?
Alfredo, da Faculdade de Novos Horizontes, de Belo Horizonte. Carmen, seu nome, queria cumprimentar toda a mesa e agradecer a Lília pelo esclarecimento. Mas eu quero voltar a um ponto, Lília, que eu gostaria de ouvir de você um pouco mais de assertividade, uma questão colocada pelo Janguier. Como é que é percebido, como é que vocês estão entendendo a questão dos alunos provenientes das escolas particulares, portanto, alunos pagantes, escolas de periferia, onde as mensalidades são baixas, e muitas das vezes são alunos que não conseguem lugar nas escolas públicas, que são de melhores qualidades, inclusive, e estão criando uma injustiça social muito grande para esses alunos, em nome de um critério que é só alunos provenientes de escola pública são elegíveis para o PROUNI.
É uma limitação da própria lei, né? Ou é estudante de escola pública ou então bolsista integral da própria escola, né? E eu acho que este é um tema que deve constar mesmo da pauta para aperfeiçoamento do ProUni. Tá? Hoje a limitação é por lei. Então, se me perguntarem, ah, tá, mas eu paguei R$50 de mensalidade, né? Mas o que diz a lei? Né? Então...
Bom, o professor Wilson vai fazer mais uma questão, depois o professor Valmor Bolan, e daí a gente vai encerrar, né, porque já estamos no final, vou pedir bastante objetividade na questão.
Obrigado. Seria apenas um registro. Eu, como defensor da educação do momento e educação do futuro, quero registrar o que todos já sabem. As licenciaturas estão à margem. Ninguém mais nesse país quer fazer licenciatura. Eu não vou falar da minha realidade, mas... são vários incentivos que a gente tem proporcionado e eu tenho um retorno positivo. Então, fica a minha sugestão para o Ministério da Educação, que já era um pensamento do ministro Fernando Haddad, de que os incentivos para os estudantes do ProUni sejam canalizados ainda mais para as licenciaturas, até como um plano piloto. Digamos, quem for licenciatura teria uma ajuda de custo para despesas complementares tão bem colocado pelo colega. Eu penso que se a gente fizer isso, o Ministério da Educação priorizar as licenciaturas, nós teremos um Brasil melhor nos próximos 10 anos. Se isso não acontecer, mesmo ProUni para Direito e etc., Medicina, apesar de que Medicina é uma necessidade também muito grande para o país, nós teremos um Brasil melhor. Então, eu gostaria de acompanhar, te encontrar num outro momento e dar um abraço para te agradecer pela contribuição, levando essa mensagem lá para o Ministério da Educação. Está certo? Sua responsabilidade é grande.
É assim que ele vai conseguindo as coisas, viu? Agora a gente está começando a entender um pouquinho do milagre dele.
Então, o Janguier, voltando de novo à colocação que o Janguier fez, a Comissão Nacional acabou aprovando, junto ao ministro, a inclusão de um representante do Conselho Nacional dos Secretários de Educação dos Estados Brasileiros. Hoje tem um secretário que faz parte da comissão, porque um dos grandes problemas... é o da informação efetiva dos alunos, que são os nossos clientes da escola pública. E já iniciamos um trabalho, né? Já foi feita a primeira reunião com os coordenadores de todas as secretarias de educação do Brasil, e acho que a BMS, as outras corporações, se desejarem, podem... A gente pode, da CONAP, enviar os contatos estaduais de quem está fazendo o trabalho de estímulo e envolvimento das escolas públicas do ensino médio visando o vestibular e a conscientização. Uma das coisas... A Lilian, acho que você não teve, mas a Lilian não teve nessa reunião. Não é, Lilian? Não, não teve. Uma das coisas que eles levantaram muito é que os alunos têm pouca informação sobre o ProUni, mas, sobretudo, eles têm um complexo de inferioridade muito grande E muitos não fazem o vestibular, por, o Enem, porque eles acham que eles não têm capacidade de frequentar uma faculdade. Então, eu acho que agora vão se abrir as portas e todos que quiserem o contato estadual, nós podemos fornecer, e vão se abrir mais facilmente as portas da escola pública para ajudar as instituições na captação dos alunos. Né? Esse problema que o Janguia levantou, é claro que é incompreensível sobre o aluno que estuda na escola particular, de ele não ser aceito se enquadra na razão financeira, mas infelizmente está na lei e é muito um dogma do governo. O governo quer que o aluno seja da escola pública, então é difícil derrubar esse pressuposto. Agora, outras sugestões não. Nós podemos, se a gente estiver unidos, nós podemos conquistar, sim, novas aberturas, como bolsa, permanência, aumentar o valor. Eu acho que nós temos uma série de coisas que poderíamos conseguir. Obrigado.
Eu vou agradecer, então, a participação da professora Lilian, doutor Gustavo, e a todos os presentes que também participaram pela internet, né? Janguier. Encerrar aqui nosso seminário. À tarde temos a reunião da diretoria e convido a todos que queiram participar. Então, obrigada.